Vida, Mônica Nobre, Souza Ribeiro, Wilson Zauí, Valdeci dos Santos, Carlos Delgado, Leila Paiva, Adriana Pilege, Gisele França, Rubens Calisto e hoje também o Dr. Silva Neto, que está conosco substituindo no gabinete do Dr. Neri Júnior, que está em gozo de férias, assim como a doutora Marisa Santos e o Dr. Marcelo Saraiva, todos em férias. Cumprimento também o Dr. Sergei Medeiros Araújo, digno representante do Ministério Público, que estará conosco nesta tarde. Também cumprimento os senhores e senhoras advogados, advogadas e também funcionários e funcionárias que tornam possível esta nossa sessão. Caríssimos, a ata do dia 1º de abril de 2025 foi disponibilizada por e-mail aos gabinetes. Existe alguma impugnação? Não havendo, doa por aprovada. Vamos aqui confirmar a relação dos feitos retirados e adiados. Ficam adiados os itens 1 ao 4 pela ausência justificada da doutora Marisa Santos. Retirados de pauta, item 14, por indicação do Dr. Wilson Zauí. Doutor Wilson, Vossa Excelência ratifica?
Ratifico, sim, senhor presidente.
Obrigado. Itens 30 e 33, indicação da doutora Adriana Pilege. Vossa Excelência ratifica?
Ratifico.
Obrigado. Nós temos, eminentes colegas,
Senhor presidente, pela ordem,
Pois não.
estou adiando também o item 39.
Pois não. Adiado o item 39 da relatoria do nosso doutor Rubens Calisto. Nós temos aqui dois pedidos de preferência solicitados por advogados que se encontram presentes na nossa sala eletrônica. E se os colegas não se opuserem, especialmente os relatores, eu posso já proclamar os resultados, porque os votos foram lançados no sistema. Nenhum problema? Pois não. Então, preferência no item 6, embargos de declaração na rescisória 504409, relatoria da desembargadora Mônica Nobre. Segundo os votos que estão lançados no sistema, eu proclamo que a segunda sessão, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto da senhora relatora, acompanhada pelos doutores Souza Ribeiro, Wilson Zauí, Valdeci dos Santos, Carlos Delgado, doutoras Leila Paiva, Adriana Pilege, Gisele França e doutor Rubens Calisto. E a doutora Mônica lavrará o acordo. Este é o resultado. O segundo item com pedido de preferência é o item 45, que aguardava um voto vista do Dr. Valdeci dos Santos, que lançou o seu voto no sistema. Então, se também não houver aqui nenhuma objeção dos colegas, eu proclamarei o resultado. Pode ser assim? Pois não.
Senhor presidente, é o 45? É. Não, senhor, é o piloto do IRDR, não é?
Não, eu
Não, é o
acho que é o
próprio IRDR.
46, é o piloto.
Ah, então tá bom.
45. É 46.
Perdão, perdão, perdão.
Imagine. Então, eminentes colegas, neste item 45, o resultado é o seguinte. Prosseguindo no julgamento, após a apresentação do voto vista pelo eminente desembargador Valdeci dos Santos, a segunda sessão, por maioria, decidiu acolher a questão preliminar de competência para que o presente incidente seja redistribuído ao eminente relator do processo originário na turma, que é o agravo do instrumento 553/93, nos termos do voto do desembargador Valdeci dos Santos, acompanhado pela doutora Leslie Gasparini, que apresentou declaração de voto, e pelos desembargadores e desembargadoras Maíra Maia, Carlos Muta, Consuelo Yoshida, Johnson de Salvo, o qual apresentou declaração de voto, e Mônica Nobre. Vencidos, desembargadores Souza Ribeiro, relator, André Nabarrete, Marli Ferreira, Neri Júnior, que apresentou voto vista, e Marcelo Saraiva, todos rejeitando a preliminar de competência. E o doutor Valdeci lavra o acordo. Este é o resultado. Agora temos dois processos com pedidos de sustentação oral. O primeiro deles é a rescisória. Item 10 da pauta, rescisória 501-56-58, relatoria da desembargadora Mônica Nobre. Neste caso, a sustentação oral será feita pela doutora Mariana de Souza Ramos, pela parte ré. Doutora Mariana, está entre nós?
Estou sim, senhor desembargador.
Pois não, seja bem-vinda, doutora Mariana. Os colegas dispensam a leitura do relatório?
Sim.
Pois não. Aqui, já antecipando, o Ministério Público ofereceu parecer pela desnecessidade da intervenção ministerial. O doutor Serguei ratifica ou se manifestará oportunamente?
Não, mantenha o parecer, excelência.
Pois não. Então, vamos passar a palavra para a sustentação oral já para a doutora Mariana de Souza Ramos, que está com a palavra.
Perfeito. Primeiramente, boa tarde a todos.
Boa tarde.
É um prazer, né, fazer essa sustentação oral. Essa sustentação oral que eu vou fazer hoje, ela é de um tema bastante comum, que inclusive já foi recentemente debatido tanto pela STJ e decidido pelo STF, né, que é a questão de ajuizamento de ações rescisórias, dessas ações que julgam o tema 79, né, que é do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Como esse tema ele já foi decidido e definido nas cortes, eu vou ser bem breve na sustentação oral e eu vou apenas destacar algumas questões que são mais peculiares para esse caso que está sendo julgado, né? Então, a Amidori, inicialmente, ela ajuizou o mandado de segurança discutindo ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS e teve o acórdão transitado e julgado de maneira favorável aí à empresa. Mas tem uma peculiaridade nesse caso, né? Então, assim, houve a ação rescisória, né, por conta da modulação dos efeitos da decisão pelo STF, mas a Midori, né, muito antes da ação rescisória, ela já tinha desistido da execução do título judicial aí no bojo da ação judicial, e ela optou por fazer as compensações na esfera administrativa. Então, ela fez a desistência foi homologada, e ela passou a fazer essas compensações dos créditos de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS na esfera administrativa. Nesse contexto, por que eu estou destacando tal fator, né? Porque o STF ele entendeu aí no julgamento pelo cabimento de ações rescisórias para discutir esses casos aí do tema 69, né? O STJ ele também entende aí pela possibilidade de ajuizamento de ação rescisória nos termos da lei. Mas, mesmo assim, né, nós entendemos que, por mais que haja o cabimento da ação, que os fatos, né, as premissas fáticas, elas têm que ser adequadas para os artigos nos quais a ação rescisória é pugnário, né, com fulcro nos artigos adequados, né? Então, assim, no caso concreto, a gente entende que não é aplicação do artigo 535, parágrafo 8º. Então, assim, o STJ também, quando ele decidiu esse tema, ele julgou pela inaplicabilidade do artigo 966, inciso 5, para ações semelhantes, né? Porque ele fala que não há manifesta violação à norma. E ele entende que é possível ajuizar ação rescisória em casos similares, né? Com foco no artigo 535, parágrafos 5º e 8º. Mas, quando você vê as premissas do próprio julgado que deu origem ao tema 1245 do STJ, o STJ fala até mesmo, tanto no voto vencido como nos de divergência, que tratava-se ali de sentença em fase de execução. Tanto que tem até um dos trechos do voto de de divergência que ele fala, então, sentença exequenda, né? E nesse caso aqui, eu entendo que não há similaridade, justamente porque já tinha desistência da execução do título aí no processo judicial e já tinha aí acabado, né? O processo de desistência já estava homologada e já havia as compensações na esfera administrativa. Eu até peço a vênia para ler um trechinho aqui do artigo 535, parágrafo 8º. Então, ele fala, se a decisão referida no parágrafo 5º foi proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda. Então, eu entendo que não havia decisão exequenda no caso. Outro ponto, assim, só para finalizar aqui a sustentação oral que eu queria destacar, é que a gente pede aí no bojo da contestação da ação rescisória, que ainda que eventualmente ela seja decidida como cabível, que a gente entende que não se aplica, né, no caso, o artigo 535, parágrafo 8º, mas que não haja encargos legais ou condenação de honorários de sucumbência para parte em virtude do princípio da casualidade. Porque a parte, né, no caso contribuinte, ela executou um título transitado em julgado. Então, ela estava de boa fé e nós entendemos que, em virtude do princípio da causalidade, ela não deveria ser onerada por ter executado os créditos aí que são referentes, né, à exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Então, assim, a gente entende aí que tem um contexto de modulação dos efeitos da decisão pelo STF, mas que, em virtude do princípio da causalidade, não seria devido qualquer oneração ou condenação em sucumbência ou até mesmo imputação de encargos. Aí eu agradeço, acabei sendo bem breve, já, por enquanto já encerrei, agradeço a todos pela atenção.
Pois não. Cumprimentamos a doutora Mariana de Souza Ramos pela sua sustentação oral e passamos a palavra para a nossa querida desembargadora Mônica Nobre, relatora.
Muito obrigada. Eu cumprimento o senhor presidente, boa tarde a todas e todos. Cumprimento também a doutora Mariana de Souza Ramos por sua sustentação. Aqui eu estou, pelo meu voto, eu estou tratando do cabimento da presente ação rescisória pelos temas 1338 de repercussão geral e pelo tema 1245 dos recursos repetitivos. Consigno que não existe, no caso, superação de precedente a obstar cabimento da presente ação, mas tão somente a modulação dos efeitos. E assim, na espécie, entendo cabível a presente ação rescisória. Prosseguindo nos termos do caput do artigo 975 do CPC, o direito à rescisão se extingue em 2 anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Com base no tema 1245 do STJ, considerando-se o trânsito em julgado do acordo que modulou os efeitos do tema 69 do STF, deu-se em 9/9/2021, a presente ação rescisória foi proposta dentro do lapso temporal, 12/6/2023. Outro sim, o mandado de segurança, número que indico, que gerou a decisão rescindenda, foi ajuizado em 8/6/2018. Quanto ao mérito, anoto que o plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso 574-706 do Paraná, com repercussão geral, reconheceu que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte. Dessa forma, não pode integrar a base de cálculo para fins de incidência do PIS e COFINS, ao tema de todos conhecido 69. Cabe destacar que a União Federal pôs embargos de declaração que aguardava apreciação pelo plenário daquela Corte Superior. O julgamento dos referidos embargos foi concluído na data de 13/5/2021 e, por maioria dos votos, o Pleno do STF acolheu em parte os embargos de declaração para modular os efeitos do julgado, cuja proteção haverá de se dar após 15/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que foi proferido o julgamento. Assim, assiste razão à União, devendo o acórdão proferido no mandado de segurança ora atacado ser parcialmente rescindido para que seja adequada a modulação dos efeitos do proferido no tema 69, consoante disposto no artigo 535 do CPC, parágrafos 5º e 8º, que eu entendo que são os cabíveis no caso. Por oportuno, consigo que na linha dos precedentes dessa segunda sessão, a incidência de encargos moratórios ou punitivos sobre os valores eventualmente aproveitados em relação aos fatos geradores anteriores a 15/2017, somente serão aplicados se não observado o prazo de 30 dias para regularização nos modos do artigo 63, parágrafo 2º da Lei 9.430, de 96. Sem condenação, contudo, no novo julgamento do mandado de segurança, diante do disposto no artigo 25 da Lei 2016, súmula 105 do STJ e 512 do STF. Quanto à verba honorária, considerando o valor da causa. Neste caso, o valor da causa aqui é R$ 200 mil. Eu estou fixando no patamar de 10% o valor da condenação nos termos do parágrafo 2º do artigo 85 do CPC. Antes exposto, senhor presidente, pelo meu voto em juízo rescindendo, procedente à ação rescisória, para desconstituir em parte o acórdão proferido no mandado de segurança de origem, e em juízo rescisório, julgo parcialmente procedente o pedido formulado no mandado de segurança, afastando a pretensão da impetrante relativamente à restituição dos valores em comento, cujos fatos geradores ocorreram até a data de 15 de março de 2017, inclusive. Esse é o meu voto.
Pois não. Cumprimentando a senhora relatora, consulto como voto o doutor Souza Ribeiro.
Senhor presidente, muito obrigado pela palavra. Quero cumprimentar a eminente advogada que fez a sua sustentação oral. Agora, oficialmente, também cumprimento a todos os eminentes colegas presentes aqui, todos os senhores advogados, advogadas, funcionários, e com relação ao processo, senhor presidente, eu estou acompanhando integralmente a eminente relatora.
Pois não, obrigado. Como voto, eminente desembargador Wilson Zawi.
Acompanho integralmente a eminente relatora, senhor presidente.
Obrigado. Como vota o eminente desembargador Valdeci dos Santos?
Acompanho o ilustre relatório.
Obrigado. Obrigado, doutor Valdeci. Doutor Carlos Delgado, e Vossa Excelência, como vota?
Obrigado, senhor presidente. Eu aproveito a oportunidade para cumprimentar todos os meus colegas na pessoa de Vossa Excelência.
Obrigado.
Cumprimento o digno representante do Ministério Público Federal também, os advogados presentes e os nossos servidores. Cumprimento em especial a advogada que realizou a sustentação oral brevemente e acompanho integralmente a relatora.
Pois não, muito obrigado. Eminente desembargadora Leila Paiva, como vota Vossa Excelência?
Obrigada, senhor presidente. Cumprimento a todos os colegas na pessoa de Vossa Excelência. Cumprimento os senhores advogados, membro do Ministério Público também. Saúdo a advogada, acompanho integralmente a relatora. Cumprimento os funcionários também. Obrigada.
Pois não. Obrigado. Como vota eminente desembargadora Adriana Pilegi?
Cumprimentando a todos, eu também acompanho integralmente a relatora.
Obrigado. Como vota eminente desembargadora Gisele França?
Da mesma forma, eu cumprimento a todos e acompanho a eminente relatora.
Obrigado. Como vota o eminente desembargador Rubens Calisto?
Igualmente, cumprimentando a todos, senhor presidente, eu também acompanho a senhora relatora.
Pois não, obrigado. Muito bem. Então, eminentes colegas, senhora advogada, eu proclamo o seguinte resultado, que a segunda sessão, por unanimidade, decidiu em juízo rescindendo julgar procedente ação rescisória para desconstituir em parte o acórdão proferido no mandado de segurança de origem para em juízo rescisório julgar parcialmente procedente o pedido formulado nos autos, afastando a pretensão da impetrante relativamente à restituição de valores em comento cujos fatos geradores ocorreram até o dia 15 de março de 2017. A verba honorária, considerando o valor da causa, é fixada no patamar mínimo de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do parágrafo 2º do artigo 85 do CPC. É tudo nos termos do voto da eminente relatora, doutora Mônica Nobre, que ficará com o encargo do acórdão. Esse é o resultado. Boa tarde, doutora Mariana.
Obrigada, boa tarde.
Boa tarde. O próximo feito é o item 13, relatoria do nosso querido desembargador Wilson Zawi, é a rescisória 501-97-43. Sustentação oral pela doutora Júlia Costa Leivas, aqui em nome da parte autora. Doutora Júlia, está presente?
Boa tarde, senhor presidente. Sim.
Boa tarde, doutor. Aqui também, doutor Serguei, o Ministério Público destacou a desnecessidade de sua intervenção. Vossa Excelência ratifica ou se manifestará oportunamente?
Ratifico, Excelência.
Pois não, muito obrigado. Então, Se os colegas estiverem de acordo, a senhora advogada também, com a dispensa da leitura do relatório, nós já passamos a palavra para a doutora Júlia para suas considerações. Pois não, doutora Júlia, boa tarde.
Boa tarde, obrigada. Prezados senhores desembargadores e colegas, boa tarde. Cumprimento a todos os presentes na pessoa do desembargador relator Wilson Zau e Filho e buscarei ser breve. A presente rescisória ela foi ajuizada pela Forte Brás Autopeças S.A. com o objetivo de desconstituir a coisa julgada material desfavorável formada por decisão deste TRF3, quanto que não reconheceu o direito da autora à exclusão do IRPJ e da CSLL da base de cálculo desses tributos dos valores relativos à taxa Selic, tanto em casos de repetição do indébito tributário quanto em casos de levantamento dos depósitos judiciais. Quando a autora ajuizou essa presente ação rescisória, ainda havia a pretensão de obter o reconhecimento da não incidência do IRPJ da CSLL sobre a Selic em relação à recuperação de valores depositados em juízo. Contudo, atualmente, já está claro que essa questão não foi decidida pelo STF no tema de repercussão geral 962, razão pela qual a autora reconhece que esta parte do pedido em relação aos depósitos judiciais está superada nos presentes autos. A presente sustentação oral e a pretensão da autora em relação a essa ação rescisória concentram-se, em especial, na rescisão da decisão do TRF3 no que diz respeito à necessária observância da tese formada pelo STF ao julgar o tema 962 de repercussão geral, segundo o qual é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic em razão de repetições de indébito tributário. A decisão de mérito no presente caso ela foi proferida pelo TRF3 em meados de 2020 e a partir de então as demais decisões que se seguiram no processo elas se concentraram apenas em discussões processuais, não entraram no mérito. E a decisão final transitou em julgado ao final de 2021, quase paralelamente ao julgamento do STF em relação ao tema 962. E, ao final, a tese formada no tema 962 não foi aplicada ao caso da Forte Brás. Desse modo, plenamente cabível a presente ação rescisória, sendo que a procedência desse pedido central em relação à recuperação, à restituição de indébito tributário, é incontroversa entre as partes. A União Federal, expressamente nos autos do processo, deixou de contestar esse ponto, concordando com o acolhimento da pretensão autoral relativamente à desconstituição da decisão rescindenda e com a prolação de novo julgamento que reconheça o direito da autora à exclusão dos valores relativos à taxa Selic, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL em hipóteses de repetição de indébito tributário. Portanto, não há discordância entre as partes em relação a esse pedido central da ação rescisória. Quanto à modulação de efeitos do STF, cumpre salientar que no tema 962, o STF ressalvou a modulação de efeitos em relação às ações ajuizadas até 17/9/2021, que foi a data de início do julgamento de mérito. E, no caso originário, no processo originário, no mandado de segurança impetrado pela autora da ação rescisória, este foi impetrado em 19/9/2019. Portanto, a demanda da autora não está abarcada pela modulação de efeitos que foi adotada no tema 962 pelo STF. Em razão do exposto, é devida a rescisão da decisão proferida aqui no âmbito do TRF3, para o fim de evitar que contribuintes que se encontram em situação semelhante, em situação equivalente, recebam um tratamento diferenciado por parte do Estado, o que ensejaria clara violação ao princípio da isonomia. E, igualmente, em observância ao sistema de precedentes, é fundamental que o tema 962 seja observado e seja adotado no caso da autora Forte Brás. Por fim, cumpre destacar que não se deve cogitar da aplicação da súmula 343 do STF no presente caso, porque a discussão se centra em matéria constitucional, inclusive é nesse sentido a súmula 27 deste TRF3. Por todas as razões expostas, a autora requer o reconhecimento da parcial procedência da ação rescisória, parcial tendo em vista a ressalva feita inicialmente em relação aos depósitos judiciais, para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores da Selic decorrentes de repetição de indébito tributário, bem como a inconstitucionalidade das cobranças indevidas que foram feitas a título desses tributos durante os anos em que perdurou essa ação rescisória, bem como nos anos que antecederam a própria impetração do mandado de segurança originário. E, em decorrência disso, que também seja reconhecido o direito da autora à compensação dos valores pagos indevidamente nos 5 anos anteriores à propositura da ação originária do mandado de segurança em 2019 até a presente data, considerando que a ação originária ela não está abarcada pela modulação de efeitos adotada pelo STF no precedente do tema 962. Eu agradeço a atenção de todos e encerro aqui a minha exposição.
Pois não. Cumprimento a doutora Júlia Costa Leivas pela sua sustentação oral e passo a palavra para o eminente relator, desembargador Wilson Zawi.
Pois não, senhor presidente, cumprimentando novamente a todos, a advogada que sustentou. Eu passo, então, a leitura do meu voto, procurando fazê-lo com a maior brevidade possível. Bom, inicialmente, senhor presidente, constato que a presente rescisória foi ajuizada no dia 22 de julho de 2022, ao passo que a decisão rescindenda transitou em julgado em 7 de dezembro de 2021, portanto, observado o prazo bienal. A hipótese invocada pela autora para a rescisão do julgado é a violação à norma jurídica, artigo 966, 5º CPC. Destaco, inicialmente, o pedido deduzido nesta rescisória. Em juízo rescindendo, desconstituída a decisão monocrática, proferida aos processos de origem. Em juízo rescisório, reconhecida a inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e contribuição social sobre o lucro sobre os valores decorrentes da aplicação da taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário, administrativo ou judicial, cuja restituição ou compensação de valores, inclusive no levantamento de depósitos judiciais. Já no processo de origem, os pedidos vinham assim versados: reconhecer e assegurar o direito líquido e certo do impetrante de não recolher IRPJ e CSLL sobre os valores recebidos pelo impetrante a título de correção monetária e juros da taxa Selic, bem como não recolher o IRPJ e CSLL sobre os valores recebidos a título de atualização monetária e juros, com base na taxa Selic, em toda e qualquer repetição de indébito tributário. Prossigo, senhor presidente. Da confrontação entre o pedido aqui formulado e aquele incitado no mandado de segurança originário, percebe-se com clareza que o pleito de exclusão das bases de cálculo dos valores decorrentes da aplicação da taxa Selic no levantamento de depósitos judiciais não constou do feito de origem. Essa razão, inclusive, de a União ter reconhecido o pedido nesta rescisória somente em relação ao requerimento de afastamento da incidência do IRPJ e CSLL sobre a taxa Selic recebida em repetição compensação de indébito tributário, impugnando expressamente a outra parte do pleito relativa ao levantamento de depósitos judiciais, combatendo tanto o mérito, pertinência da postulação, como defendendo que o pedido formulado na ação rescisória é de maior extensão do que aquele feito no processo de origem. Tenho que assistir razão à União. Como acima constatado, o autor elastece o pleito para alcançar a rescisão do julgado que não abarcou o pedido de afastamento das incidências sobre a taxa Selic no levantamento de depósitos judiciais. O julgado rescindendo, aliás, sequer poderia, de todo modo, ter se debruçado sobre a referida matéria, pena de, assim ocorrendo, caracterizar-se como decisão ultra petita. Essa nova matéria, no levantamento de depósitos judiciais, não pode ser trazida em sede de ação rescisória. Cito aqui precedentes, que peço vênia para não ler. É impertinente, portanto, o pleito de rescisão no ponto em que pretende, enfim, último, afastar a exigência do IRPJ e CSLL sobre a taxa Selic no levantamento de depósitos judiciais. Quanto à outra parte do pleito, a União reconhece expressamente o pedido no tocante especificamente à incidência do Imposto de Renda e Contribuição Social sobre a taxa Selic recebida em repetição com compensação de indébito tributário. Diante do reconhecimento do pedido da parte ré, quanto ao referido ponto, impõe-se a rescisão do julgado com um novo julgamento da causa originária. Observa-se que a União, ao reconhecer o pleito nesta sede, o fez com o entendimento firmado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no tema 962. Sem perplexidade, portanto, quanto à pertinência do pedido posto na rescisória quanto a esse ponto. A União pugna ainda pela observância da modulação dos efeitos empreendida pelo STF no mesmo tema. Passo aqui a transcrição do voto, que também peço vênia para não ler. Uma primeira observação que faço é que a ressalva feita no julgado do STF quanto aos juros moratórios, item 2 da modulação de efeitos, dizia respeito ao questionamento acerca da aplicação da tese fixada em outras situações, depósitos judiciais e contratos entre particulares, sendo destacado pelo eminente relator do RE que, aspas, segundo a tese de repercussão geral, ela se aplica apenas quando estão em jogo valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário, fecha aspas. Ou seja, o intuito foi destacar a situação que era objeto de análise, repetição de indébito tributário, e não destacar que somente estariam abrangidos pela decisão os acréscimos decorrentes da aplicação da taxa Selic. Como o objetivo do RE era a taxa Selic, não haveria razão para abordar outras formas de correção monetária, porém o raciocínio se aplica igualmente. Inclusive, no precedente citado, na decisão do RE, constou expressamente, aspas, ademais, a correção monetária embutida na taxa Selic não se qualifica como um ganho novo, mas sim a recomposição de uma perda, fecha aspas. Portanto, impõe-se a apropriação de que o reconhecimento do pedido aqui diz respeito à taxa Selic como um todo, compreensiva que é, de correção monetária e juros de mora. Quanto à modulação temporal dos efeitos daquela decisão, constato que a ação mandamental de origem foi proposta em 19 de setembro de 2019, encontrando-se, portanto, no âmbito da ressalva de ações ajuizadas até 17 de 9 de 2021, consoante delineado pelo Colegiado Supremo Tribunal Federal. Reconhecido o direito, há de ser autorizada a compensação dos valores indevidamente recolhidos nos 5 anos anteriores à impetração do mandado de segurança, consoante assentada jurisprudência. A compensação deverá ser efetuada somente após o trânsito em julgado, sujeitando-se ao encontro de contas à fiscalização pela administração. Compensação se dará conforme a legislação vigente ao tempo do encontro de contas. Trato aqui da compensação cruzada, que já é disciplinada pela Receita Federal. Peço vênia para também não ler dispositivos que tratam desse ponto. E, por fim, destaco que prospera a pretensão da União de não ser condenado ao pagamento de verba honorária devida no bojo da presente rescisória no tocante à parcela do pedido ora por ela reconhecido. A União invoca o disposto no artigo 19, sexto, alineado à Lei 10.522 de 2022. Também peço vênia para não ler. O presente caso se enquadra no quanto previsto na lei, já que se cuida de reconhecimento do pedido em sede rescisória. Faça o exposto em relação ao pedido de rescisão do julgado proferido na origem, que manteve a exigência do IRPJ e da CSLL sobre os valores decorrentes da aplicação da taxa Selic, recebidos em razão de repetição de indébito tributário, administrativo ou judicial, julgo extinta a presente ação com resolução do mérito e homologo o reconhecimento da procedência do pedido que faço com fundo no artigo 487, terceiro, a linha A do CPC. Por consequência, A, em juízo rescindendo, desconstitua a decisão proferida dos autos de mandado no processo originário, que cito. B, em juízo rescisório, dou provimento à apelação da impetrante para o efeito de conceder a segurança para o fim de afastar a incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores decorrentes da aplicação da taxa Selic, recebidos em razão de repetição de um débito tributário, administrativo ou judicial, autorizada a compensação do montante indevidamente recolhido nos 5 anos que antecedem a impetração do mandamus originário, desde quando era a União Federal ao pagamento de honorários. E, por fim, julgo improcedente o pedido de rescisão do julgado no tocante à pretensão de afastamento da incidência do IRPJ e do CSLL sobre os valores decorrentes da aplicação da taxa Selic no levantamento de depósitos judiciais por extrapolar o objeto posto no feito de origem. Considerando que a autora decaiu de parte do pedido, impõe-se a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
Correto.
Observo não ser possível tomar como base de cálculo da condenação em verbo honorário o valor da causa da presente rescisória, R$ 294.708,53, em julho de 2022, vez que, consoante explanado pela demandante na inicial, diz respeito ao valor da causa corrigido pela Selic do processo originário, feito de origem esse, como se viu acima, em que não formulado o pedido de afastamento da incidência da IRPJ e da CSLL sobre os valores decorrentes da aplicação da taxa Selic no levantamento de depósitos judiciais. Reputo aplicável na espécie assim o disposto no 85º do Código de processo civil e tomando como norte os critérios previstos no parágrafo segundo do mesmo dispositivo, grau de zelo do profissional, lugar da prestação de serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo, fixo a verba honorária devida pelo autor em R$ 20.000, devidamente atualizada por ocasião do efetivo pagamento. Contra a sucumbência recíproca, à luz dos pedidos postos nessa rescisória, e vez que o julgamento seja ultimado por unanimidade, determina a destinação do depósito inicial a ambas as partes, metade a cada qual. Transitado em julgado, providencia-os o quanto necessário para o devido levantamento em favor da autora e conversão em renda da União do referido depósito inicial. Cumpra a autora o quanto determinado no despacho que cito, a fim de viabilizar o levantamento do depósito inicial equivocadamente realizado por meio de guia destinado a depósito de tributos e de que cito. Esse é o voto, senhor presidente.
Pois não. Cumprimento Vossa Excelência pelo voto, costumeiramente excelente como esse, e passo a colher os votos, começando pelo nosso querido desembargador Valdeci dos Santos.
Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, quero também cumprimentar o ilustre colega Wilson Zahi pelo voto irrepreensível. E passo a fazer uma pequena anotação apesar disso. Cumpre ressaltar que na ação rescisória o pedido de um novo julgamento encontra limites objetivos na coisa julgada. Assim, o pedido de exclusão do IRPJ e da CSLL sobre a taxa Selic no levantamento dos depósitos judiciais não pode ser apreciado em sede de ação rescisória, pois não foi objeto de ação ordinária. No tocante à não incidência do imposto dos tributos ora mencionados, sobre os valores da taxa Selic, decorrentes de repetição de indébito tributário. A União expressamente reconheceu o pedido, de modo que, em juízo rescisório, a apelação da parte impetrante deve ser provida. Com essa pequena nota, eu acompanho integralmente o eminente relator.
Pois não. Cumprimento o doutor Valdeci e colho o voto do eminente desembargador Carlos Delgado.
Obrigado, senhor presidente. Também acompanho o relator.
Pois não. Como vota a doutora Leila Paiva?
Obrigada, senhor presidente. Também acompanho integralmente o eminente relator. Obrigada.
Pois não. Como vota a eminente desembargadora Adriana Pilleri?
Também acompanho integralmente o eminente relator.
Pois não. Como vota a doutora Gisele França?
Da mesma forma, acompanho o eminente relator.
Pois não, agradeço. Como voto o eminente juiz Silva Neto?
Obrigado, Excelência. Cumprimentos respeitosos, eminentes membros da magistratura, do Ministério Público, douta advocacia, senhoras e senhores servidores mais presentes, em especial doutora advogada com proficiência, com objetividade e sustentação, mas pedindo vênia para acompanhar a este monumental voto de sua excelência, eminente relator. Obrigado.
Doutor Plou, doutor Rubens Calisto.
Ô, doutor Rubens, perdão. Então, doutor Rubens Calisto, como vota Vossa Excelência?
Obrigado, senhor presidente, e acompanhando também o senhor relator.
Pois não. Como vota o eminente desembargador André Nabarrete?
Senhor presidente, como eu fiz anotar uma nota específica, a questão relativa à incidência dos tributos mencionados sobre depósitos judiciais, ele não consta da formação da coisa julgada. Ficou muito claro pelo desenvolvimento do voto do eminente relator. Só que, sob o ponto de vista processual, a falta de interesse de agir da quem propôs essa ação rescisória. Não é caso de procedência, porque não houve análise do mérito da ação rescisória. Simplesmente, se não consta da coisa julgada, não há como se a rescindir por conta de um tema que não foi objeto do pedido na ação originária. É por esse motivo que eu concordo com os termos do voto do eminente relator, mas sugiro que, sob o ponto de vista processual, seja extinção sem resolução do mérito da ação rescisória com relação ao aspecto dos depósitos judiciais ante a ausência de interesse processual na forma do artigo 485, inciso 6º do CPC. É assim que voto, senhor presidente.
Pois não. O eminente desembargador André Nabarrete tem uma distinção, né, no tocante à extinção do processo que, para sua excelência, deve se dar sem resolução do mérito da rescisória. Os colegas mantêm os votos já proferidos? Pois não. Então, eu proclamo o seguinte resultado. A segunda sessão, por unanimidade, em relação ao pedido de rescisão do julgado proferido na origem, que manteve a exigência de IRPJ e CSLL sobre os valores decorrentes da aplicação da Selic, mas recebidos em razão de repetição de indébito tributário, administrativo ou judicial, julgou extinta a presente ação, com resolução de mérito, e homologou o reconhecimento de procedência do pedido com base no artigo 487, inciso 3, alínea A do CPC, restando no ponto da extinção vencido o eminente desembargador André Nabarrete, que extinguia sem resolução de mérito. Por consequência, em juízo rescindendo, a sessão desconstituiu a decisão proferida nos autos do processo originário número tal. Em juízo rescisório, deu provimento à apelação da impetrante para conceder a segurança para o fim de afastar a incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores decorrentes da aplicação da Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário, administrativo ou judicial, autorizada a compensação do montante indevidamente recolhido nos 5 anos que antecederam a impetração do mandamus originário, consoante os critérios do voto. A sessão deixou de condenar a União Federal ao pagamento de honorários quanto a essa parte do pedido, com lastro no artigo 19, inciso 6, alínea A da Lei 10.522. Por outro lado, a sessão, ainda por unanimidade, julgou improcedente o pedido de rescisão do julgado no tocante à pretensão de afastamento dos tributos já referidos sobre os valores decorrentes da aplicação da taxa Selic no levantamento de depósitos judiciais, por extrapolar o objeto posto no feito de origem, portanto, os limites da coisa julgada desafiada nesta rescisória. Este é o resultado e o Dr. Wilson lavrará o acórdão. Boa tarde, ilustre doutora Júlia.
Boa tarde, obrigada.
Eu estou informado que a eminente desembargadora Consuelo Yoshida está retirando os itens 43 e 44, conflitos de competência, de sua relatoria. Confirma, doutora Consuelo?
Confirmo, desembargador Johnson. Aproveito para saudar a todos os colegas e eminentes advogados, servidores. Só um lápis apenas é que não constou no roteiro.
Não, sem problema. Se Vossa Excelência confirmou, está feito.
Muito obrigado.
Eminentes colegas, nós temos agora dois feitos que já foram lembrados pelo doutor Delgado. É o item 46, esse se refere ao próprio IRDR. E o artigo 47, que é a apelação, né, que nós temos, que a sessão tem que julgar hoje. Então, no item 46, eu estou vendo que no dia de hoje, se os colegas me permitirem, o doutor André Nabarrete acompanhou a eminente relatora. Confirma, doutor André? Confirma o voto de Vossa Excelência hoje?
Confirmo.
Obrigado. O doutor Valdeci, também no dia de hoje, está acompanhando também a senhora relatora. Confirma, doutor Valdeci?
Confirmo.
Pois não. Pois não. E no dia 5 de novembro de 24, o doutor Delgado também já havia acompanhado a senhora relatora, como fizeram a doutora Gisele, o doutor Rubens Calisto, o doutor Wilson Zawi, em 4 de fevereiro, o doutor Neri, a doutora Mônica, também acompanharam a relatora, e o doutor Marcelo Saraiva o fez na sessão de 5 de novembro de 24, sendo que o doutor Souza Ribeiro já havia antecipado seu voto no dia 5 de dezembro de 23, acompanhando a relatora, e a doutora Leila, habilitada a votar, acompanhou no dia 5 de novembro. Então, aqui nós temos o unanimidade, né? Em que a sessão decidiu, com fundamento no artigo 1022.2 e artigo 1023 caput do CPC, conhecer dos embargos de declaração opostos, posto que tempestivos, para rejeitar o recurso, mantendo o acórdão embargado em todos os termos impugnados pelos aclaratórios. E ante a desnecessidade material da medida e por falta de amparo legal, indeferir o pedido para que este tribunal declare expressamente que as alterações promovidas pela portaria 25123 não teriam sido objeto de julgamento do presente incidente e RDR, por fim, aplicando por analogia o artigo 494.2 do CPC, corrigiu de ofício o erro material constante da ementa. Tudo conforme o voto da doutora Adriana Pilege, relatora, acompanhado pelos colegas todos que já mencionei, a doutora Adriana, então, está premiada com o acordo. Depois deste presente, nós vamos votar o item 47, também que está sob a relatoria da doutora Adriana, que aguardava o desfecho do IRDR, e aqui sim há um pedido de destaque. Em primeiro lugar, estou informado do doutor Delgado. Mas para colhermos os votos, eu gostaria que a doutora Adriana proclamasse, pelo menos, o dispositivo do seu voto, para constar aqui da gravação. 47.
Pelo dispositivo, eu estou conhecendo da remessa ser necessária e das apelações para dar provimento, Excelência.
Pois não, muito obrigado. A nossa relatora conhece da remessa necessária e das apelações interpostas para dar-lhes provimento. Como existe destaque, eu acho que nós devemos discutir, né? E depois nós fazemos a votação se estiverem de acordo. Quem gostaria de usar a palavra em primeiro lugar para algum destaque?
Eu tenho uma anotação a fazer, Excelência.
Doutor Delgado. Não, doutor Valdeci.
Sim, sim.
Deixa eu ver.
Tem a palavra?
O doutor Valdeci é mais menos moderno que o doutor Delgado. Então, pois não, doutor Valdeci, anotação de Vossa Excelência.
Agradeço pela deferência. E serei breve, brevíssimo. No julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, número do processo mencionado nos autos, a segunda sessão desta corte firmou o entendimento majoritário de que é legítima a exigência de apresentação de diploma de graduação em medicina no ato da inscrição no Programa Governamental Revalida. Insta consignar que a tese proposta, no sentido da necessidade de apresentação do certificado de conclusão do curso de medicina para a inscrição no Revalida, não prevaleceu. Esta é a anotação, senhor presidente.
Pois não.
Senhor presidente, eu também teria um destaque, não sei se Vossa Excelência gostaria de escolher primeiro o doutor Delgado, que acho que quem primeiro levantou, né, o ponto, mas, de todo modo, eu me inscrevo também para me posicionar sobre o assunto.
Pois não. Vossa Excelência é menos moderno que o doutor Delgado. Se quiser se manifestar, ou então, se preferirem, eu passo a palavra para o doutor Delgado, que agitou a questão do destaque lá no início da sessão, Vossa Excelência que sabe.
Não, se me permite, eu vou só expor aqui os pontos, porque
não.
Penso que, de certo modo, é um pouco mais abrangente até do que exposto pelo desembargador Delgado, que já vi aqui lançado no painel, né, o ponto que ele desenvolve. No processo anterior, que era o IRDR, propriamente dito, nós, por unanimidade, conhecemos e rejeitamos os embargos de declaração, não reconhecendo efeitos, a norma superveniente ao julgado, que expressamente reconhece a desnecessidade de apresentação de diploma por ocasião da inscrição no Revalida. Então, sob esse ponto, sob esse aspecto, hoje refletindo, até poderia lá no IRDR, quem sabe, declararmos o esvaziamento do próprio IRDR, posto que, nos limites em que fixada a tese, norma superveniente encampou esse entendimento. Não é? E lá, quando se teve o voto originário, que ficou vencido, que era exatamente da desembargadora Consuelo, a tese ela era acrescida de uma ressalva no sentido de que não é legítima, enfim, a exigência do diploma, não é? Devendo, no entanto, ser apresentado documento correspondente a comprovar, se a gente temos, né? Tradução livre aqui do texto que li, alguma forma comprovar que o curso foi concluído, não é? Um atestado emitido pela universidade, né? E tudo mais. Mas a verdade é que isso ficou vencido lá atrás. É? E prevaleceu a tese, a fixação de uma tese mais restritiva.
Isso.
Não é isso? Então,
foi.
Ok. A norma superveniente, que já reconhece isso, num primeiro momento, teria esvaziado, não é? o IRDR naquilo que a tese restou fixada, nos termos em que a tese restou fixada. Na quarta turma, a propósito disso, as decisões que hoje tomamos, e me corrija, colegas da turma, nós temos aplicado naturalmente a legislação superveniente de não exigência do diploma, mas com a exigência mínima de que o curso tenha sido concluído, que haja uma demonstração mínima disso, né? Certificado de conclusão, atestado emitido pela universidade ou qualquer documento correspondente a isso, né? A ideia até que o meu voto particularmente ponho é que, na verdade, o Revalida ele não tem custo, né, tudo isso, e ele não pode realmente admitir nessa sede tão importante, né, que é uma revalidação dessa ordem, por treineiros, vamos dizer assim, né? Quem não concluiu o curso, mas vai lá, se inscreve, mobiliza a máquina apenas para fazer um teste. Então, sobre esse aspecto, a quarta turma tem, sim, não se exige, até porque isso é previsto no diploma, mas se exige alguma documentação complementar. Eu só digo isso, senhor presidente, que é para, então, acompanhar, e penso que é esse o pensamento da eminente relatora, de que deve ser exigida, sim, uma comprovação mínima de que o interessado, pelo menos, concluiu o curso. E o diploma está em fase de expedição ou de registro ou de qualquer outra modalidade de validação, né, dele. Então, senhor presidente, é isso. Eu só queria expor essas razões. Como no IRDR já não cabia mais esse posicionamento, até porque já estava unânime, não é, a decisão, eu entendi oportuno, já no caso piloto, pelo menos no caso piloto, trazer a aplicação da norma superveniente e com o acréscimo de que deve ser exigida uma prova mínima, demonstração mínima de, pelo menos, de conclusão do curso. Então, era só esse destaque, senhor presidente. Pois. Na verdade, é um voto concordante com a eminente relatora.
Bom, mas doutora,
eu me senti no dever de, pelo menos, expor esse pensamento de forma a trazer alguma contribuição aí para o debate. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Perfeitamente. Cumprimento Vossa Excelência. Então, doutor Delgado, para suas considerações.
Obrigado, senhor presidente. De antemão, eu já externo que o meu posicionamento é exatamente o mesmo posicionamento que o desembargador Wilson Zawi acabou de nos expor, né? É assim que votamos na turma também. O obstáculo que eu levanto aqui, ele é um obstáculo mais de ordem processual, senhor presidente, porque a tese fixada, eu não participei do julgamento de mérito, participei do julgamento dos embargos de declaração, né? Mas a tese fixada por este órgão, ela é diferente do que se está propondo no julgamento da causa piloto. E, convenhamos, causa muita estranheza, porque, primeiro, esse julgamento deveria ter ocorrido em conjunto, porque se julga a tese e imediatamente se aplica a tese à causa piloto, né? Fizemos isso separadamente, ok, mas decidirmos a causa piloto diferentemente do que foi decidido no IRDR, me parece uma contradição e me parece uma, não só uma violação do Código de Processo Civil quando diz que a competência do órgão é para julgar as duas ações, como uma incoerência lógica, né? Apesar de eu ser favorável no que diz respeito ao mérito, ao entendimento do desembargador Wilson Zawi e da desembargadora Adriana Pilege. Mas creio que corremos o risco disso voltar, porque criamos uma tese, fixamos uma tese e, na sequência, deixamos de aplicar a tese para aquele caso concreto, né? Então, senhor presidente, aliás, também o CPC garante que a sessão revise esse entendimento, se entender que é o caso, né? Agora, deixar de aplicar a tese para o processo que está em julgamento e que deu origem ao IRDR, aí eu acho que há uma contradição muito grande e eu não me sinto à vontade para simplesmente falar, olha, decidiram assim no IRDR, mas aqui é assim que eu vou proceder. É como eu voto, senhor presidente. Então, eu estou divergindo com a máxima vênia da desembargadora Adriana Pilege e das bem colocadas razões pelo desembargador Wilson Zawi, mas no sentido de que o mérito da causa piloto seja decidido conforme a tese que foi fixada. Sei que não foi por unanimidade, foi por maioria, mas é nesse sentido que eu proponho seja encaminhado o julgamento, senhor presidente.
Senhor presidente, posso também fazer uso da palavra?
Claro.
Nessa linha também do que colocou o doutor Carlos Delgado, eu gostaria de ressaltar que acompanho, como fiz um voto mínimo ali, uma anotação, que acompanha a desembargadora Adriana. É o que eu penso, é o que eu tenho feito, inclusive na quarta turma. Mas me parece que tomei pé também desta situação, lendo e relendo esse acórdão que está aqui, inclusive na tela, do IRDR, que foi votado, que também não participei do voto. Porque a tese proposta pela desembargadora Consuelo Yoshida, na relatoria originária, é ilegítima a exigência de apresentação do ato da inscrição, revalida do diploma. De graduação de medicina, reconhecido, e nessa oportunidade a apresentação de certificado de conclusão ou documento equivalente de comprovação de que o diploma encontra-se em processo de expedição. Aplica-se na espécie analogia à súmula 266. O voto vencedor, que é o do desembargador Nelton, ele refuta essa possibilidade e diz exatamente o seguinte, afastando essa possibilidade, dizendo que ele comunga do voto do desembargador Carlos Muta e que, então, não poderia, com efeito, não está, a meu sentir, permitindo a revalidação do diploma inexistente, mas apenas admitindo a participação. Assim, entende-se que não basta aprovação, devendo o interessado apresentar seu diploma lá na frente. Não comungo aqui, não sigo o entendimento sugerido pela relatora, e esse que é o ponto, porque estaria, salvo o melhor juízo, criando uma regra intermediária não prevista na lei, no regulamento, no edital. É essa que a gente está seguindo. Eu sigo uma regra intermediária. Eu peço um certificado. Eu passei por isso. Eu tive um diploma, eu tive uma finalização de mestrado que não era aprovado nunca o diploma, então eu fiquei nesse limbo. Mas eu tinha uma certidão, olha, eu acabei. É isso daí que a gente está exigindo. E eles, então, o voto aprovado e seguido, né? Então, a ratio decidendi do acórdão é a tese e mais isso aqui, olha, não vamos exigir nada, que eu tenho que mudar meus votos também. Então, por isso que eu estou também, né, divergindo respeitosamente da desembargadora relatora Adriana, querida, mas por conta disso, porque eu estou vendo nessa finalização, um problema, desculpem, não concordo, mas é o IRDE, então, obrigado.
Senhor presidente,
pois
me
não.
Permite? Olha, sinceramente, pelo que eu li do voto do desembargador Carlos Delgado, ele propõe que se mantenha a sentença, concedendo a ordem, e que isso não se examine a matéria fática documental do mandado de segurança, basicamente. Porque eu não participei, acho que também, do julgamento da IRDR no seu mérito, mas a ideia aí, precisa ou não apresentação de diploma quando da inscrição? Tudo bem. O problema é o seguinte, o que é pressuposto do diploma, né? Sempre se entendeu que se apresenta ou não o diploma na inscrição ou posteriormente, porque o que importa é o pressuposto da conclusão do curso. Se eu mantiver a sentença, a pessoa vai ter concedida a ordem para apresentar posteriormente, quando ela não concluiu o curso. Eu, sinceramente, para mim, isso é ilógico. Deixar de examinar o caso concreto, a tese foi levantada lá no feito originário. Se precisava apresentar na inscrição ou posteriormente. Mas até aquele momento não se examinou a questão fática. Se havia documento de que ela concluíra, o impetrante concluir o curso. Me parece ilógico. Eu também discordo, e já falei isso, acho que em outro IRDR, que julgar conjuntamente não é na mesma sessão. Não precisa ser na mesma sessão, pode ser em outra sessão. O que tem é que o órgão que julgou o IRDR julgue aquela apelação que está lá submetida. São pontos muito... Não há nada. Eu não discordo do voto da eminente relatora em nada, a menos que ela mude agora. Nós estamos julgando a apelação, estamos verificando o seu ponto de vista documental. Não tem um pressuposto fundamental que é ter concluído o curso? Porque o diploma, na verdade, é um ato do Estado, né, dizendo que a pessoa concluiu um curso. Na verdade, se bacharelou num curso aqui, especificamente. Nem sei se caso aqui... se é curso superior ou não, para ser sincero, porque há muitos casos, né? Há que se distinguir um mero certificado da universidade, da faculdade, diz concluir o curso do diploma, que é um ato, né? Que tem uma validade de que a pessoa se bacharelou naquela matéria, né? Naquela disciplina, né? Quer dizer, eu não posso omitir um pressuposto que é natural do raciocínio aqui, e aplicar mecanicamente, dizendo, ah, vamos conceder a ordem, mesmo que ele não tenha concluído o curso. Eu acompanho... Bom, nós estamos discutindo, mas pelo as minhas declarações, fica óbvio que eu vou acompanhar a eminente relatora.
Pois não. Doutor Souza Ribeiro, parece que Vossa Excelência também queria se manifestar.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu manifestei meu voto já no sentido de acompanhar a divergência que foi colocada pelo desembargador Carlos Delgado, e me parece essa questão crucial de que o julgamento do IRDR, ao qual nós devemos observância cogente, por força de lei, é no sentido que foi colocado no voto do desembargador Nelton dos Santos, de que é possível, sim, dar início ao processo, ao procedimento, participando do processo seletivo, independente da prova de, naquele momento inicial, já apresentar o certificado, embora possa ser apresentado depois, quando da conclusão. Então, nesse caso, sendo essa a questão posta em julgamento, a possibilidade dele... iniciar o processo independente dessa apresentação do documento. E, nesse sentido, é que foi decidido pelo IRDR. É nesse sentido também a pretensão exposta na causa que originária e que foi julgada procedente em primeira instância nesse mesmo sentido. Então, é o caso realmente de confirmar-se a sentença para essa finalidade.
Pois não. Doutor Silva Neto manifestou interesse em se manifestar?
Obrigado, Excelência. Pedimos todas as vênias para ir ao encontro de que Sua Excelência, a eminente desembargador Dona André Nabarrete e a eminente relatora posicionam ao rumo de que o conceito do fato é distinto, objetivamente, do conceito daquilo que, em tese, julgado pela Egrégia Corte em grau de IRDR. Unicamente com esse escopo. Obrigado, Excelência. Pedindo todas as vênias. Muito obrigado.
Pois não. Pois não. Então, vamos se... ninguém mais quisesse manifestar, vou colher os votos, né? Então, a discussão parece que está encaminhada. Nós temos aqui a doutora Adriana conhecendo da remessa e das apelações interpostas para dar-lhes provimento. E, na discussão, doutores Souza Ribeiro, Carlos Delgado, Leila Paiva e Valdeci dos Santos parece que acompanham. Diverge, né? Para o fim de negar provimento à remessa e as apelações interpostas pela União e pelo INEP. mantendo íntegra a sentença. Né? Então, estamos encaminhando dessa forma. Vamos, então, ouvir o voto da doutora Gisele França.
Senhor presidente, eu peço vênia aos votos divergentes, acompanho integralmente a eminente relatora, eu compartilho do entendimento de Vossa Excelência e é como voto. Muito obrigada.
Pois não. Doutor Rubens Calisto, Vossa Excelência, como voto?
Senhor presidente, também pedindo vênia à divergência, estou acompanhando a senhora relatora.
Pois não. O doutor Silva Neto já nos deixou intuir que acompanha a relatora, confirma?
Sim, excelência, obrigado. Com todas as vênias, obrigado.
Doutora Andréana Barretti já declarou que acompanha a relatora, confirma?
Sim.
Pois não. Doutor Mayra Maia, Vossa Excelência.
Senhor presidente, eu acompanho a relatora pela conclusão.
Pois não. Doutor Mayra acompanha pela conclusão. Doutora Consuelo, como vota?
Ouvi atenta a discussão, realmente eu tinha colocado esse adendo, né, quando foi firmada e votada a tese do IRDR, mas eu continuo achando e vou acompanhar a douta relatora.
Pois não, doutora Consuelo acompanha a relatora. Eminente desembargadora Mônica Nobre, como vota?
Eu comungo exatamente da mesma opinião do desembargador Wilson Zawi. E eu estou acompanhando integralmente a senhora relatora.
Pois.
É assim que votamos na quarta turma.
Pois. O eminente desembargador Souza Ribeiro antecipou, né, que negaria provimento à remessa e às apelações. Confirma?
Sim.
Pois. O doutor Wilson Zawi também já se manifestou no sentido de acompanhar a doutora Adriana. Confirma, né?
Confirmo, senhor presidente.
Pois não, obrigado. Doutor Valdeci, pois não, Vossa Excelência está acompanhando a relatora ou a divergência?
Tenho uma pequena anotação. Peço vênia à eminente relatora para acompanhar a ilustre divergência inaugurada pelo desembargador federal Carlos Delgado, a fim de negar provimento à remessa necessária e às apelações da União e do INEP. Esse é o voto.
Pois não. Doutor Carlos Delgado, Vossa Excelência está divergindo, não é isso?
Sim, senhor presidente.
Pois não. Também a eminente desembargadora Leila Paiva diverge, é isso?
Sim, senhor presidente.
Pois não. Então fica assim. A segunda sessão, por unanimidade, decidiu conhecer da remessa necessária e das apelações interpostas. E, por maioria, dar-lhes provimento nos termos do voto da eminente desembargadora federal relatora, que foi acompanhada pelos colegas e colegas Gisele França, Rubens Calisto, Silva Neto, André Navarrete, Mayra Maia, que acompanhou pela conclusão, Consuelo Yoshida, Mônica Nobre, e Wilson Zawi. Vencidos, negando provimento à remessa necessária às apelações da União e do INEP, desembargadores Souza Ribeiro, Valdeci dos Santos, Carlos Delgado e Leila Paiva. Então, temos que a doutora Adriana ainda aqui fica com o acordo. Muito bem. Esse é o resultado da apelação que, então, fica aí. Irmã Siamesa do IRDR. Muito bom. Eminentes colegas, eu indago se existe algum outro destaque para a nossa sessão de hoje.
Senhor presidente,
eu não
tenho destaque, não. Eu só tenho uma sugestão. Será que não seria o caso de revermos essa tese, então?
É. Pode até ser, né? Porque a necessidade de um cuidado me parece mesmo interessante.
Olha,
né?
Se Vossa Excelência me permite, eu não vejo figura de processo nessa sugestão. O tribunal decidiu. Se ela foi incompleta ou completa, ela decidiu a questão. Claro que nos casos particulares, nós temos que examinar todos os pressupostos processuais, documentação, direito líquido e certo. Em muitos casos, nós não vamos aplicar essa tese aí, pura e simplesmente. Né? Senão, nós não podemos ter essa insegurança. São muitos juízes julgando uma mesma questão para logo depois do julgamento alguém querer modificar uma tese que foi feita aí com todo o cuidado por todos que estudaram a matéria. Sim, com todo o respeito ao desembargador Carlos Delgado.
Desembargador André, o fundamento legal está no 986 do CPC. A revisão da tese jurídica firmada no incidente far-se-á pelo mesmo tribunal de ofício ou mediante requerimento dos legitimados mencionados no 977, inciso 3º. Então, tem fundamento, sim. Se o senhor não quer fazer, por alguma outra razão pessoal, tudo bem, mas que tem fundamento,
não,
tem.
Não, o que eu digo que não tem fundamento é que nós terminamos de julgar agora.
Ué, mas nós julgamos o piloto contrário.
Vossa Excelência queria já infirmar o julgamento durante o julgamento. Não foi
pela ordem, então eu vejo contrariedade entre o julgamento entre o julgamento do RDR e esse julgamento. Uma coisa, outra coisa. Ele estava no sexto ano, ele não estava formado, ele não tinha certificado de conclusão do curso. Uma coisa é ele ter isso e outra coisa é ele ter o diploma. O diploma demora ano. Por isso que eu não estou entendendo.
Eu concordo com Vossa Excelência, eu não estou discordando. Eu discordo dele com a pressa de fazer uma revisão. Só isso. Porque isso é um tribunal, não se faz essas coisas a toque de caixa. Vamos pensar um pouco, né? Como é que fica publicamente o tribunal? Na hora que termina o julgamento, vão fazer uma revisão? Bom, não é nada pessoal. Eu tenho admiração por Vossa Excelência. Tenho certeza disso, tá bom? Não,
também tenho por Vossa Excelência.
É questão jurídica, simplesmente.
Perfeito. Bem, não, retiro a sugestão, senhor presidente.
Então, eminentes colegas, aqui por enquanto que seja, né, nós ficamos com esses dois julgamentos e eu gostaria de indagar a todos se ratificam os demais votos que foram lançados no sistema. Acho que sim, né? Então, a secretaria montará e publicará os resultados. Parece que encerramos a nossa sessão. Eu gostaria, mais uma vez, com a alegria de sempre, de reiterar todas as saudações que eu fiz aqui para os nossos colegas da nossa segunda sessão e também ao Ministério Público, advogados que ainda estejam conosco e funcionários, e declarar encerrada esta nossa quarta sessão ordinária. Boa tarde a todas.
Boa tarde.
Boa tarde.
Obrigada a todos.
Obrigada a todos.
Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Bom trabalho.
Obrigada. Boa tarde.